Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, SACUS. A Associação de Agricultores do Sul angariou alimentos para o gado das zonas afetadas pelos incêndios. Segundo revelou esta segunda-feira, em comunicado, a Associação de Agricultores do Sul, na sequência dos grandes incêndios que assolaram o centro e o norte do país, ativou no dia 20 de agosto uma campanha de solidariedade para com os agricultores das zonas afetadas. A campanha, que conta com os contributos dos associados da ACUS, consiste maioritariamente na angariação de palha e de feno, produtos que são depois transportados, com o apoio da CAP e de municípios daquelas zonas do país, para organizações agrícolas locais. A exemplo do que já aconteceu em anos anteriores, a ACUS e os seus associados entraram prontamente em sintonia com os agricultores que viram os seus recursos serem consumidos pelas chamas. Este exemplo de mobilização revela a união e a força do associativismo agrícola, refere à Associação de Agricultores em comunicado. As explicações são de Rui Garrido, o presidente da ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, que aponta dificuldades no transporte para fazer chegar esta ajuda ao destino.
Já o temos feito noutros anos. Infelizmente que não é só a ACUS, e várias associações, confederações, a CAP, etc. Porque o movimento de solidariedade com os colegas do Norte é imenso, é enorme, e portanto a grande dificuldade que estamos a ter é a falta de transporte. Queremos mandar, temos muita gente, felizmente, que quer oferecer palhas e fendos, e estamos neste momento com uma grande falta de transporte para que os alimentos possam chegar ao norte. Vamos ver se conseguimos de facto mais uns dias, ver se algumas campanhas tipo tomate ou mesmo a campanha da amêndoa já estejam mais avançadas e possa haver mais disponibilidade de transporte. De resto, felizmente, temos muitos nossos associados que querem colaborar, e ainda bem que assim é. Vamos ver se conseguimos alterar isto ou se isto altera nos próximos dias. Mas com certeza cá de chegar lá comida, palha e feno, porque a intenção de dar é muita.
Rui Garrido, presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul. Decorre no próximo fim de semana, dias 5, 6 e 7 de setembro, na Atalaia Amor Seixal, a 48ª edição da Festa do Avante. Tal como sempre, o Distrito de Beja também marca presença. Segundo revelou a coordenadora distrital de Beja da Festa do Avante, em comunicado, uma presença que apresenta, no plano político, as propostas do PCP para a resolução dos problemas existentes e para o desenvolvimento da região. Em termos culturais, a presença do Canto Alentejano, com vários grupos corais. Na gastronomia, o restaurante de Beja oferece aos visitantes a oportunidade para degustar os pratos que são mais tradicionais, tal como uma oferta diversificada de vinhos da região, entre doces, queijos e enchidos. No artesanato, entre outros produtos, destaque para as peças de Manuel Carvalho, da Vidigueira, António Mateus de Beja e Ana Paula Rodrigues de Moura. A Câmara Municipal de Beja assinou um protocolo que define a colaboração entre o município e a Associação de Futebol de Beja, com vista à criação da Academia de Futebol de Beja, que assenta na requalificação do Estádio Municipal Dr. Flávio dos Santos. Segundo revela a Câmara de Beja, a requalificação do estádio e das áreas envolventes contempla a implementação de um campo de futebol de 11, um campo de futebol de 9, dois campos de futebol de 7 e um campo de futebol de praia. O projeto contempla ainda 4 balneários para equipas, 2 balneários para equipas de arbitragem, um gabinete médico, um ginásio para treino, gabinetes de trabalho e uma sala de formação para 40 pessoas. Segundo a autarquia vigense, os custos da intervenção deverão atingir um montante global superior aos 3 milhões de euros. Segundo revela a Câmara Municipal de Beja, a Associação de Futebol compromete-se a suportar uma parte deste investimento, nomeadamente através de uma verba de 600 mil euros, cabendo ao município garantir o financiamento da maior fatia do investimento previsto. Pode ler-se no documento assinado por ambas as partes que a construção deste espaço permitirá a prática desportiva e possibilitará à Associação de Futebol de Beja ter condições estruturais para o desenvolvimento do futebol jovem, para as suas seleções distritais e e para possibilitar o acesso dos seus clubes afiliados, assim como melhorar as condições de treino, qualificar os seus agentes desportivos e promover a detecção de talentos. Cuba está em contagem decrescente para a 90ª edição da Feira Anual, que decorre de 4 a 8 de setembro. Nena, Vitor Clay, Nuno Ribeiro e Tony Carreira são os cabeças de cartaz desta edição, que apresenta ainda como momentos altos o 26º Almoço Convívio dos Cubenses, a 24ª Festa do Nosso Pão e a 2ª Festa do Nosso Vinho. O certame é promovido pela Câmara Municipal e apresenta ainda no programa vários concertos, DJs, canto alentejano, tasquinhas, exposições e tauromaquia, para além da feira tradicional. Segundo a Câmara de Cuba, com o objetivo da promoção das atividades económicas locais, potenciada pela realização de exposições temáticas e espetáculos, a Feira Anual de Cuba é um evento que prima pela animação e pelo encontro de gerações de cubenses, estimando-se o número de visitas em dezenas de milhares. Foi publicado em Diário da República a revisão do Plano Diretor Municipal de Castro Verde. O novo PDM, que segundo a Câmara de Castro Verde já está em vigor, define um modelo de organização espacial do território através da classificação e qualificação do solo e estabelece os parâmetros de ocupação. Segundo a Câmara de Castro Verde, a revisão do documento procurou adaptar o planeamento territorial às exigências atuais, promovendo uma abordagem mais integrada, coerente e sustentável. O documento, segundo a autarquia castrense, representa um investimento municipal no valor de 236.301 euros e constitui um marco relevante para o Conselho, definindo o modelo de organização do território em conformidade com a Estratégia de Desenvolvimento Municipal. De acordo com a Câmara de Castro Verde, este processo de revisão iniciou-se em 2020 e passou por diversas fases, tendo sido aprovado em maio de 2025. Segundo a autarquia, com a entrada em vigor deste novo instrumento de gestão territorial, o município passa a dispor de uma ferramenta atualizada, apta a orientar o crescimento e desenvolvimento sustentável do Conselho nas próximas décadas. Cuba acolhe a partir desta segunda-feira até 6 de setembro a iniciativa Escolhas de Portas Abertas 2025. A iniciativa decorre no âmbito do projeto Cresce e Aparece, E9G, que visa promover a plena integração de crianças e jovens na comunidade através de metodologias de educação formal que potenciem a aquisição de competências, o sucesso escolar, hábitos promotores de uma vida saudável, participação comunitária e o pensamento crítico. O projeto é promovido e gerido pela Terras Dentro, a Associação para o Desenvolvimento Integrado, e intervém nos concelhos de Cuba, Alvito e Vidigueira e abrange crianças e jovens dos 6 aos 25 anos e desenvolve atividades quer na comunidade escolar, quer fora desta. O Escolhas de Portas Abertas tem como principal objetivo a divulgação dos projetos escolhas a nível local e regional e, numa lógica mais ampla, até a nível nacional, e vai realizar-se no Polidesportivo das Antigas Escolas Primárias em Cuba esta segunda-feira entre as 21 e as 23 horas. Trata-se de uma atividade desportiva e recreativa de bubble football aberta a toda a comunidade, com o objetivo de promover o convívio intergeracional e o trabalho em equipa e espírito de diversão saudável. O historiador de arte, museólogo e docente universitário José António Falcão foi elevado a académico de mérito da Academia Portuguesa de História. A eleição de José António Falcão, também diretor do Festival Terras em Sombra, resulta da eleição feita em reunião dos académicos de número da instituição no passado mês de julho. José António Falcão já era membro correspondente da Academia desde 2003, no distrito de Beja. Fundada em 1938 como ressurgimento da desaparecida Academia Real da História Portuguesa, criada por D. João V em 1720, a Academia Portuguesa da História é uma instituição científica do Estado português que funciona sob a tutela do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. José António Falcão é autor de vasta bibliografia de referências sobre a história e o património de Portugal, Brasil e Espanha, com realce para o Alentejo. Conservador de museus da profissão, tem desempenhado funções em diversas entidades do Ministério da Cultura. Falcão esteve também à frente, durante vários anos, do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Em declarações à Rádio Vitigueira, José António Falcão afirma que esta distinção dá mais voz e maior visibilidade à região.
A Academia Portuguesa da História é o órgão de cúpula das ciências históricas em Portugal. É um organismo do Estado que está associado ao Ministério da Cultura, Juventude e Desportos, e é uma instituição que, digamos, tem uma atividade muito intensa no âmbito da historiografia. Neste caso, a possibilidade que se abre é realmente de levar um pouco mais longe a investigação que está a ser feita no Alentejo e, sobretudo, dar à nossa região um pouco mais de voz. Porque, a partir do momento em que, digamos, a presença académica também no Alentejo é mais relevante, isso vai se traduzir, com certeza, em comunicações, conferências, publicações. Há, portanto, uma maior visibilidade para a região. Por outro lado, é uma responsabilidade grande, porque, de facto, o nível técnico e o nível científico e o nível cultural da Academia Portuguesa da História é elevadíssimo. E, portanto, enfim, há que conseguir aqui balançar as duas coisas. O desejo de levar mais longe a nossa mensagem e, por outro lado, conseguir fazê-lo com a qualidade adequada.
José António Falcão, académico de mérito da Academia Portuguesa da História. O Clube de Futebol Vasco da Gama de Vidigueira venceu no sábado, em casa, o Lagoa por 2-1, na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Também o Futebol Clube de Serpa e o Castrense seguem em frente na Taça de Portugal, versão 2025-2026. Em Castro Verde, o Castrense recebeu e venceu o Cordeirense Sade por 1-0. Quanto ao Futebol Clube de Serpa, também em casa, perante o Grupo Desportivo de Portel, venceu por 3-0. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português de Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu pouco nublado, com um aumento temporário da nebulosidade no litoral oeste entre o início da manhã e o meio da tarde, vento fraco ou moderado de norte-noroeste, sendo de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, pequena subida da temperatura máxima, temperaturas essas que poderão atingir máximas de 29 graus em Beja, 30 em Évora, 28 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.